FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música, claro, para a gente sempre dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões, ou uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Cosmopolita hoje fala com o Renato Nietzsche for Speed, muito provavelmente. Aí tu já conhece o professor, filósofo e músico Renato Levin Borges, conhecido como arroba Nietzsche for Speed, ou Judes. Atuante aí na cena cultural acadêmica do Rio Grande do Sul, ele é doutor em filosofia, com tese defendida na URGS, e foca suas pesquisas nos impactos do neoliberalismo, do fascismo digital e na formação da subjetividade nas redes sociais. E ele fala de música também. Então vamos falar com ele sobre algo bem específico por aqui para começar. Renato, o punk ganhou fôlego ali numa resposta à insatisfação da juventude operária, sem futuro, entre aspas, né, nos anos 70. Então como é que tu vê a relação entre essa subcultura e a política contemporânea? Porque agora que a gente está também em um momento onde o individualismo, a desconexão com os movimentos coletivos parecem ser algo prevalentes.
A diferença dos anos 70, quando emerge o punk, para a contemporaneidade, é que o punk ele emerge como uma contracultura muito ligado, muito vinculado à política. E embora ainda haja bandas e artistas no punk muito posicionados politicamente, parece que há uma certa dissolução da própria etapa do capitalismo tardio, que faz com que o punk já tenha sido reprocessado dentro dos parâmetros de consumo e transformado mais uma estética no sentido do som e nem tanto mais o vestuário, que também foi um tanto processado dentro do capitalismo, mas que despolitiza as bandas, a mensagem, em boa parte, não todos, obviamente, mas parece sim haver uma carga bem menos política e de posicionamento, muito mais de apreciação estética do som. Então, como uma linguagem puramente estética, desvinculada da disputa política, do ativismo político, como foi o nascimento do próprio punk nos anos 70.
Como o punk, como um movimento cultural, tem sido influenciado aí por novas formas de ativismo político digital, como mobilizações nas redes e também por outra ótica no ambiente acadêmico?
Acho que se tornou impossível para qualquer banda, sendo punk ou não, não existir nas redes sociais. Muitas bandas têm uma posição crítica, mas dificilmente bandas com alguma projeção não estão nas redes e não se valem delas. E aí tem alguns tipos de dinâmicas que eu percebo nas bandas. Algumas acabam modelando o seu tipo de comunicação e até de produção audiovisual às redes, ao tipo de uso que se faz das redes, e outras bandas usando as redes para vincular mais seus posicionamentos, seus discursos críticos ao capitalismo, a governos de extrema-direita, movimentos de extrema-direita. Eu penso muito nos usos, por exemplo, que o Dropkick Murphys, dos Estados Unidos, a banda de Irish Punk, né, que mistura elementos da música irlandesa, tem usado as suas redes para mobilizar protestos como o No Kings contra o Trump, e mesmo postando vídeos de shows, ao mesmo tempo postando discursos ou vídeos mobilizadores de pautas políticas, quase sempre na figura do baixista e vocalista Kim. Então, tem tido esses usos, assim, tanto um direcionamento político, narrativo, como também bandas que têm se valido dessa estética de redes sociais, de cortes curtos, de memes, de dancinhas, para promover sua música.
O capitalismo acabou se impondo em relação a outros sistemas econômicos e sociais, assim, sendo alvo de oposição dentro do universo do punk. Tu acredita que os jovens hoje, assim, com a ascensão, né, do capitalismo digital e das plataformas de mídia, têm uma compreensão mais aprofundada das críticas do sistema, ou tão suscetíveis a internalizar aí as dinâmicas mais do consumo?
Com a dinâmica das redes sociais, eu acredito que a crítica, ela não só se dissolveu, como ela foi capturada. Eu faço uma leitura muito a partir da perspectiva de Deleuze e Foucault dos poderes, que o poder ele não exclui, ele captura, ele inclui no sentido de reprocessar. Então a própria crítica ela se torna algo muito mais interna ao próprio funcionamento. E eu acabo vendo como no punk se produz em grande parte ou críticas vazias, no sentido de não ter um objeto de protesto efetivamente, só de reclamar ou de uma percepção de falta de futuro, ou uma coisa muito mais descolada, e acho que é importante dizer que o punk sempre teve produções que tratavam de afetos, de sentimentos, do indivíduo, etc. Mas o problema para mim é que nessa dinâmica do capitalismo digital e dos jovens que consomem o punk rock, muitos deles, ou grande parte, adere pela apreciação estética da sonoridade, da música, e não encontra vinculado, e muitas vezes não está vinculado, qualquer tipo de resquício desses elementos que constituíram o punk historicamente de contracultura mesmo, de uma agenda política, de contestação e de uma crítica pensada como essa capacidade de problematizar a sociedade.
Considerando a tua imersão em espaços tão diversos quanto de escolas periféricas e grupos de neofascismo em aplicativos, aí que tensões ou paradoxos aí aparecem quando a gente tem contato com tantas subjetividades?
Olha, tanto na experiência das escolas, né, sendo professor de escola, fui professor por muitos anos na periferia, quanto no meu trabalho dentro de grupos de extrema-direita, as subjetividades que são atravessadas pelo neofascismo, elas são subjetividades rígidas. Elas se constituem em circuitos afetivos e de ideias que vão se fechando, se tendem a fechar. E é muito difícil que isso que penetre algo que possa instaurar algum tipo de crise naqueles valores e naqueles afetos para produzir a crítica e uma mudança. E às vezes aí está a grande potência da arte. E aí pensando na música, da música eventualmente ser um veículo que possa, pela apreciação estética, inclusive despolitizada, levar ali na frente a repensar algum tipo de circuito afetivo ou de ideias e de valores que o neofascismo busca instituir dentro de uma lógica de seita, ou seja, de se fechar dentro de determinados valores e não se ouvir nada fora daquilo e não se considerar nada fora daquilo. Mas o que caracteriza mesmo essa subjetividade atravessada pelo neofascismo, seja na escola periférica, nos grupos já radicalizados de extrema-direita, é o fechamento ao outro, a ser afetado pelo outro, considerar o outro.
Tu considera que o capitalismo tardio, a globalização e o impacto das grandes corporações têm gerado um novo tipo de alienação, desilusão política entre as novas gerações, o cidadão em geral? De que maneira aí as tecnologias digitais e algoritmos impactam aí a construção da presença ética, da potência individual?
Sem dúvidas, o capitalismo tardio tem impactado na percepção dos jovens dessa autoalienação, mesmo de uma desesperança, desse tom niilista, de falta de sentido, de mundo, tanto pela produção política efetivamente, qual é que é a agenda efetiva de uma esquerda atualmente, se não redução de danos quando chega no governo algum partido de centro-esquerda, a política não sendo mais vista como um caminho de mudança. E aí tu tem esse horizonte de que as redes sociais privilegiam o individualismo e a construção da identidade a partir do número de likes, de seguidores, uma hiperindividualização. Então, o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que os jovens percebem o mundo colapsando, aquecimento global, todas essas questões como a enchente, como esses grandes eventos climáticos catastróficos, de um lado, com a política não parecendo um campo de resolução e tudo, em alguma medida, se assemelhando nesse imaginário, né? Não importa quem ganha a eleição, tudo continua ruim, há, por outro lado, um incentivo pela própria lógica e arquitetura das redes sociais, de uma hiperindividualização, de uma valorização do eu e de um eu bem-sucedido dentro de determinados padrões dentro desse capitalismo digital. Então, acho que assim se produz uma geração que não necessariamente é alienada no sentido de desconhecer, mas que eventualmente se autoaliena ou encontra um caminho para existir, para continuar tendo algum sentido de vida na hiperindividualização e na produção de imagem nas redes.
O masculinismo e a radicalização dos jovens têm se tornado aí mais visíveis em alguns debates públicos. Então, que fatores tu acredita que contribuem para o apelo crescente de ideologias extremistas entre jovens online e plataformas digitais? Facilitam a disseminação dessas ideologias?
Na minha leitura, o que tem propiciado esse retorno do reacionarismo moral, do conservadorismo, e assim como o masculinismo, é a própria falta de horizonte que o capitalismo tardio, o realismo capitalista que o Mark Fisher fala, acabou produzindo, de uma ideia de que não há futuro e que esse futuro não existe porque ele degradou. Degradou porque não na visão desses que propagam reacionarismo moral masculinismo, o problema não é o próprio sistema capitalista que produziu essa noção de fim do mundo e fim de horizonte, mas sim a ascensão de direitos das minorias, o que é muito mais fácil como bode expiatório. Então, o masculinismo, a radicalização desses jovens pela extrema-direita, vão acabar bebendo na mesma fonte de uma degradação de mundo, de horizonte de mundo que propicia um futuro no qual eles identificam na inclusão das minorias, nos seus direitos, a piora desse mundo.
Obrigada, Renato Levin Borges. Tu pode acompanhar as análises dele, debates filosóficos, pelas redes sociais, como o Instagram do @NietzscheForSpeed ou o perfil NietzscheForSpeed no Blue Sky.
Cosmopolita.
Agora música no Cosmopolita Criolo.
Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas, lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Pra saber o que é melhor pra você, encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus.
Rodando na pista, hey.
você se esquecer. Não sei. Salve Jorge.
rolou aí Racionais MCs, Jorge da Capadócia. Antes teve Made in Brasil, Os Bons Tempos Voltaram, também Jota Quest, De Volta ao Planeta, Cassiano, A Lua e Eu, e a gente abriu com o Criolo, Não Existe Amor, em SP. Intervalo, Cosmopolita logo tá de volta. Cosmopolita. De volta com o Cosmopolita hoje, todo de música brasileira. A gente abre com Maria Portugal.
É tão diferente passear por um lugar em que a maior das festas já se deu. A festa de boas-vindas de alguém que veio e ficou, deixando tudo mais macio, tudo aberto, calmo, convidativo. Passeio pelos aposentos, vejo os vestígios e quase escuto sua música tão particular, que ainda parece reverberar e me divirto.
Sua música tão particular.
parece reverberar.
Cosmopolita.
Consegue, ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção.
desviei do amor. Eu desviei do amor.
A gente escutou aí Vida Errante com o Mustache e os Apaches. Antes teve Belchior na Hora do Almoço, também Tom Block, O Amor Zero Sobrevivente, Legião Urbana, Teorema, Joelho de Porco, Aeroporto de Congonhas, Ira Tolices, e o bloco começou com Maria Portugal, Cheio Vazio. E era isso por hoje, Cosmopolita. Teve o apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que você fala, Patrícia Salvador. E tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna por aqui segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.